E o nosso assunto agora é economia. Economia no final de ano, onde as pessoas passaram por um longo período de crise. Nós temos aí o 13º, liberação de parte do FGTS, R$500. Agora tem uma nova liberação de quase R$1.000 por parte do governo para algumas pessoas. Muita gente se empolga, mas empolgação nem sempre faz bem para o bolso. Ainda mais quando se pensa no ano, como o ano que vem, que é meio incerto para a grande maioria dos brasileiros. Mas vamos falar um pouco sobre economia, sobre cada um de nós e os impactos que isso gera. Eu tenho aqui ao meu lado o economista, mestre em economia, doutorando em economia, professor universitário, Sidney Silvério da Silva. Professor, vou chamar o senhor de professor.
Ok.
Professor Sidney, diante da economia, antes de mais nada, né? Bom dia. E diante da economia que nós vivemos, qual a melhor atitude de um cidadão quando ele pensa o que estou passando na economia agora e como será no futuro?
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes, CBN. A palavra-chave, com certeza, precaução, prudência. A economia, ela está mostrando, pelos indicadores divulgados recentemente, que a gente conseguiu um ponto de inflexão, né? Traduzindo, saímos do fundo do poço e as coisas começam a melhorar. É só para você ter uma ideia, a taxa de desemprego, que beirou quase 13%, né? O último índice divulgado, 11,6%. Então, se você olha os empregos gerados de janeiro até outubro, olhando aí para o Brasil, nós tivemos quase 800 mil novos empregos, tá? Principalmente no setor de serviços e também na indústria de transformação.
Isso pode gerar uma certa confiança das pessoas, porque você tinha o medo da perda do emprego por boa parte das pessoas, uma insegurança muito grande. Isso impacta na vida das pessoas economicamente?
Bom, olhando o mercado de trabalho, a gente percebe que as coisas estão normalizando e entrando numa rotina. E isso é importante exatamente para aquilo que você falou, né? Que mexe na questão de expectativa do trabalhador. Então, quando a gente consegue estabilizar as coisas, as pessoas voltam à sua rotina normal e tudo isso vai culminar num nível de atividade econômica maior e impactando positivamente no PIB. Né?
Agora, quando a gente pensa na forma como a gente age com a economia, porque nós tivemos um período, o senhor deve se lembrar disso, de euforia, que atingiu muita gente. A época que a gente tinha, vamos chamar de vacas gordas, as pessoas compravam muito. Nós tivemos praticamente o pleno emprego, como se falava. Todo mundo tinha um potencial de crédito mais do que de renda. E muita gente se endividou.
Infelizmente, nesse período, as pessoas, como tinha crédito barato e abundante, né, várias políticas governamentais também subsidiando, as pessoas começaram a comprar carro, trocar carro, comprar casa, viajar. Só que tudo tem um ciclo. Né? E o ciclo, a partir do momento que você comprou a casa, comprou o carro, viajou para a Disney, para uma praia paradisíaca, num segundo momento, o que você vai fazer? Tirar o pé do acelerador. As pessoas voltam a uma normalidade, e foi o que aconteceu com o Brasil. Né? Desacelerou. Nós sabemos que, de fato, o consumo, a maior proporção da riqueza do PIB é o consumo. Para aqueles que têm finanças equilibradas, beleza, voltou à normalidade, vida que segue. Mas, infelizmente, muitas pessoas que não tinham controle das suas finanças acabaram se endividando e dívidas de longo prazo, que acabou culminando em tudo isso que a gente tem acompanhado nos últimos 4 anos.
A gente aprendeu?
Acredito que sim, né? Batendo a cabeça, encontrando o poste e endireitando as veredas.
As pessoas não vão agir mais dessa forma, mesmo que venha um período de uma certa abundância, ou a gente vai ter novamente, corre o risco de um endividamento?
Bom, nós aprendemos exatamente apanhando e errando, né? Se você pega uma criança e fala, filho, não coloca o dedo na tomada que você vai levar choque, não adianta. Você tem que deixar levar o choque pela experiência. Então, quando dói no bolso, principalmente, a maioria das pessoas, pelo menos, tende a ter de forma educativa aí, como um aprendizado para não fazer novamente, né, esse equívoco na área financeira.
O senhor considera, então, que as pessoas aprenderam que crédito não é renda, não é receita?
Crédito não é receita adicional nova, né? Na verdade, pode se tornar uma dívida de bola de neve. E as taxas de juros, mesmo agora o governo colocando um limite para 8% do cheque especial, ainda assim é uma taxa muito elevada.
É porque 8% ao mês você vai ter no final do ano praticamente 80%, 90%.
Vai dar mais de 100%, mais de 100% ao ano.
Ou seja, se eu começo o ano com R$100 no meu cheque especial, eu termino ele com 1.000.
Exatamente. infelizmente, né, os juros no Brasil são elevadíssimos.
Agora, como é que a gente fala, faz para o brasileiro pensar assim, bom, ano que vem as coisas podem ser diferentes e a gente tem que agir de forma diferente. Nós vimos, numa última conversa que o senhor teve com a gente, até queria explorar mais isso.
Certo.
O senhor falou da forma da gente lidar com o dinheiro. O senhor falou percentuais que a gente poderia fazer assim, olha, a gente economiza tanto, a gente investe na tanto.
O método 50, 30, 20.
Isso, que eu achei legal isso. Eu queria explorar um pouco esse método, que o senhor falasse novamente ele.
Ok.
Explorar como é que alguém pode fazer independente da renda que tem.
Então vamos lá. Bom, eu acho que num primeiro momento nós devemos olhar para as nossas finanças pessoais como um negócio. Né? A gente tem que olhar de forma racional, deixar de lado as emoções. E ao fazer isso, a gente vai adotar uma regra. Muitas vezes a gente quer cobrar do governo, política monetária, política fiscal, o governo não pode usar o poder da caneta. Ele tem que colocar regra e seguir a regra. Então, aquilo que a gente cobra do governo, se nós adotarmos para as nossas vidas, colocar uma regra de finanças pessoais. Então, a regra, ela é exatamente esse método. 50, 30, 20. Eu vou controlar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, a partir dessa metodologia. E o que, que significa isso? Eu ganho um salário mínimo, eu ganho 100 mil reais de receita. Então, independente da renda, se a família adotar esse procedimento de regra, ela vai, ao longo do tempo, controlar o dinheiro e automaticamente ter possibilidade de uma riqueza, né, de realizar sonhos. Os 50% são necessidades básicas. É alimentação, é vestuário, é transporte.
Aluguel,
né, moradia.
Condomínio.
30% estilo de vida. O que, que seria isso? Você comprar um eletrônico, você comprar roupa, cosméticos, ir ao cinema, shopping, etc. E 20% é poupança. E poupança para que você crie um fundo emergencial num primeiro momento, né? Nesse método é em torno de 6 meses de salário, né? Você vai aplicar na renda fixa, em bons produtos, que vão pagar aí hoje, né? Na realidade de hoje, uma taxa pré-fixada acima de 7%, já seria excelente.
Então vamos pensar isso, uma pessoa que tem R$2.000 por mês de salário, ela tem que ter R$12.000 pelo menos para ela poder aguentar 6 meses sem...
Exatamente, é isso mesmo. Então a regra é isso. Então, esse método é muito difundido em economias desenvolvidas, como é o caso dos Estados Unidos. Por isso que, quando a gente olha a qualidade de vida, questão de endividamento, nessas economias lá é bem melhor do que aqui. Mas se a gente passar a adotar esses procedimentos ao longo do tempo, até agora ensino de educação financeira sendo adotado, né, pode, ao longo do tempo, aí, melhorar as coisas.
Uma pergunta, professor, em cima disso, só para explorar um pouquinho isso. Quando eu falo assim, metade do meu pagamento, ele é feito em cima das coisas que eu tenho que pagar, aluguel,
necessidades básicas
e tal. E quando a gente fala de necessidades básicas, fala de adequação da nossa vida com prioridades. Aquela velha história de que o que é a prioridade da minha vida.
Exatamente.
Aí quando a gente pensa, as pessoas têm que saber o que é prioridade. Como é que uma pessoa define prioridade? Claro, a gente tem a classe prioridade, eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso morar, eu preciso me locomover, né? Trabalhar, claro, é, né, o fundamento de tudo isso. Mas fora essas prioridades, que são o básico do básico, como é que a gente define prioridade na vida? Quando eu penso daqui 5 anos, 10 anos, pensando como uma empresa, como é que uma pessoa define prioridade?
Bom, a prioridade ela tem que estar junto com metas, sacrifícios, que a gente chama na economia de custo de oportunidade. Então, eu quero comprar uma casa. Bom, mas para comprar a casa, imagina, eu preciso de R$300.000. Então, dada a realidade da família hoje, é o que dá para a gente fazer para conseguir adquirir esse imóvel. Né? Então, a gente vai olhar aquilo que realmente é necessário, imprescindível, que não dá para abrir mão. Né? Alimentação é uma delas, Copel, Sanepar, internet... Aí transporte a gente já pode encontrar meios alternativos. No sentido da alimentação também, existem pessoas que todo dia realizam a necessidade básica em restaurante. Então, olha, aquilo que é básico, essencial, se tornando supérfluo. Então, infelizmente, tem várias famílias que acabam fazendo isso. Será que, de repente, 2, 3 vezes na semana, trazer a quentinha, a possibilidade de levar para o trabalho, né? Então, é isso. É trabalhar com metas exequíveis também não adianta. Eu tenho uma renda de R$1.000 por mês, eu quero comprar uma Ferrari, né?
Entendi. Eu tenho que me adequar àquilo
Exatamente.
Que eu posso. Quando a gente fala, por exemplo, claro, vamos lá, eu ganho R$2.000 por mês, tô jovem ainda, cara, não é meu caso, né? Não sou jovem. Essa parte do jovem príncipe não tem nada a ver comigo.
Jovem experiente.
Mas hoje fala assim, uma pessoa que ganha R$2.000, é jovem ainda, planeja. Aí ele fala investimento e qualificação. Eu preciso me qualificar, eu preciso melhorar. Rendimento, investimento em qualificação. A gente tem que também aprender a planejar, de tentar um potencial de ganho maior. Aquela ideia de que vou passar a vida inteira ganhando R$2.000. Não consigo.
É, a qualificação de mão de obra, ela é importante, né? Se você pega dados do IBGE, da PNAD contínua, o salário mínimo R$ 998. O salário médio, considerando todos os trabalhadores brasileiros do emprego formal e informal, é em torno de R$ 1.400 para mão de obra não qualificada. E a mão de obra altamente qualificada beira quase R$ 5.000. Então, o que eu prefiro, ganhar 1.400 ou quase 5 mil? Com certeza, quase 5 mil, mas para chegar lá, a qualificação é importante. Então, não é apenas fazer uma graduação, uma especialização, vai além disso, uhum. né? Domínio de informática, domínio de idiomas. Hoje, a pessoa que domina inglês e espanhol, ela está anos-luz à frente da concorrência no mercado de trabalho. Então, são habilidades, são aptidões que, de fato, a pessoa tem que olhar sim. E ao se qualificar, de repente, ele é o diferente no mercado, né? As empresas começam a ir atrás dessa mão de obra e a pessoa consegue ter um salário eficiência. Então, isso é importante.
Quando a gente fala na filosofia, a gente fala que a gente tem três princípios fundamentais da ética, que é o devo, quero, posso, né? Eu devo, quero, posso. A gente deve fazer certas coisas. Na economia, a gente deve. A gente quer, mas a gente pode, não pode. As pessoas se confundem essas coisas entre o que eu posso, né, e o que eu quero, o que eu devo, porque quando você fala de fazer um objetivo, para chegar nesse objetivo eu devo fazer certas coisas, mas a gente quer fazer outras coisas.
É, via de regra, as pessoas acabam não sabendo, na verdade, o que está entrando de renda familiar e o que está saindo, né? Porque não controla fluxo de caixa. E daí, se você não controla, muitas vezes você tem uma visão distorcida da realidade de finanças. Por isso essa ideia da regra. Uhum. E como que eu faço essa regra acontecer na minha vida? Eu vou usar a tecnologia, que é aquela ideia do aplicativo Minhas Economias, uhum. que você consegue usar em desktop, Android, iOS, e que vai ajudar o planejamento. Ele tem até um item chamado Portal dos Sonhos. Ah, estou endividado, preciso superar a crise. Nós teremos filhos, né? Como que a gente faz para se planejar? Uhum. Vamos viajar, comprar casa, carro?
Aí, e aí o que dá umas dicas.
É isso, ele ajuda. Tem um consultor de finanças pessoais, que eletrônico, uhum. que acaba dando o norte para a pessoa atingir aquela meta, aquele objetivo financeiro.
Ou seja, vou ter filhos, então você tem que deixar disso, abrir mão daquilo, focar mais nisso, daquilo outro.
É que serão despesas adicionais que virão com certeza.
Baixa o aplicativo e tenha juízo.
Exatamente.
Eu conversei com um economista, ele é mestre em economia, doutorando em economia, professor universitário, manja muito de economias pessoais, Sidney Silvério da Silva. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom, eu que agradeço, aí boas festas aos nossos ouvintes, e eu quero terminar dizendo para você ser racional, administrar o teu dinheiro como sendo um negócio, deixando as emoções de lado, pois a sua saúde, o seu bolso, com certeza vai agradecer.
É, se deixar ser levado pelas emoções, o duro que a emoção que vem depois, tá? Ela é bem pior do que essa que você está assistindo agora.
Casa com arrependimento depois, né?
Professor, muito obrigado.